Senhor presidente, antes de mais nada, queria saudar a presença do deputado federal Manato, meu colega de bancada federal, meu colega do Espírito Santo, que está aqui com a presença dos vereadores de Jaguaré, a quem eu saúdo todos, e que eu estou sempre tecendo referências à luta daqueles que, preocupados com a situação econômica do país, que reflete imediatamente nos estados e nos municípios, correm a Brasília, procurem solução de problemas, principalmente esse que me foi trazido pelo deputado, que se trata de uma escola, entre as muitas que estão ainda paralisadas, que nós estaremos daqui a pouco falando para tentar encontrar a solução. A educação é absolutamente imprescindível para um estado que pretende desenvolver, quanto mais para um país que ainda frequenta as zonas do atraso, das dificuldades e principalmente das diferenças sociais, o que a educação abriria uma porta, sem sombra de dúvida, muito importante. Eu quero registrar aqui primeiro que desde a semana passada nós ficamos impactados com a notícia da cobrança, da decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela cobrança do Fundo Rural, que estava suspensa por liminar há um certo tempo. Essa cobrança que foi determinada pela liminar do Supremo, decidiu pela constitucionalidade da medida e exige, e que é o grande fator de surpresa e, no meu ver, de injustiça, o pagamento das parcelas que não foram quitadas até então, quem estava em débito, durante o período de vigência da liminar que havia sido concedida anteriormente. Eu não estou de acordo em absoluto, senhor presidente, com esse entendimento. É decisão do Supremo, cabe respeitar, mas nós defendemos a retirada da incidência de juros e multa na cobrança do Fundo Rural do Trabalhador, esse Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Foi instituído no artigo 25 da lei que define as fontes para o custeio da Previdência Social. Quando esse fundo foi criado pela Lei 8.212 de 1991, vejam só, desde então foram publicadas várias normas de contribuição. Uma dessas, a Emenda Constitucional 20 de 1998, fixou as alíquotas em bases de cálculo. Outra, que logo em seguida veio acontecer, de 2001, a Lei 10.256 de 2001, modificou o artigo 25 da Lei de Custeio. O processo, no entanto, no Supremo, discutia se a cobrança era constitucional ou não era, conforme a redação de 2001, que aprovou itens da emenda de 1998. Vejam só, nos últimos 7 anos, senador Assis Gurgaz, a justiça vinha concedendo liminares, permitindo a suspensão da arrecadação desse fundo, ou depósito em juízo no valor devido ao Fundo Rural. A decisão do Supremo Tribunal Federal agora nos pegou a todos de surpresa. O que está previsto e que a gente tem que esclarecer aqui é que aquele produtor que se amparou nesta liminar e não manteve o recolhimento devido de forma até cautelatória terá de pagar o seu débito, deputado Manato, com juros, correção e multa. O Brasil sabe, e qualquer governante sabe, qualquer parlamentar dessa casa sabe, que o país, o Brasil, ele vive suportado pelos agricultores, pela agricultura. Foi o desempenho da agricultura que salvou o país inúmeras vezes. Quando nós íamos fechar o produto, ou as nossas contas finais, é que o produto interno bruto do país tinha lá a contribuição decisiva, muitas vezes em momentos de crises profundas, da agricultura. E é a agricultura a quem se recorre na hora do número ideal ser fechado para o PIB, para se fazer uma economia mais estabilizada diante do Brasil e do mundo. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela traz uma preocupação e uma angústia para o agronegócio, para os pequenos agricultores, um setor que corresponde nada mais, nada menos do que 25% do nosso PIB nacional. Na audiência pública que nós fizemos aqui, deputado Manato, conjunta do Senado e da Câmara dos Deputados, realizada na última quarta-feira passada, para debater o problema do fundo rural, acolhemos a luta dos produtores que está posta diante dos olhos de todos nós e que não dá para olvidar, não dá para adiar e não dá para desconhecer. Essa audiência pública que esteve... inúmeros representantes de todos os estados do Brasil, inclusive do nosso, as entidades ligadas ao agronegócio, o Conselho de Secretários de Agricultura, parlamentares, mais de 1.000 produtores reunidos dos principais estados, foi avaliado que o governo não pode penalizar o setor rural com a cobrança retroativa do Fundo Rural. E nós não podemos concordar com a possibilidade de prejudicar profundamente a atividade do produtor, e por isso que faço essas palavras da tribuna, esperando contar com o apoio do ministro Blaja, quem falei há pouco, Blairo Maggi, que já afirmou que o governo está preocupado com essa situação, com a decisão do STF, e busca soluções junto à Presidência da República para ajudar os produtores, não permitir que a quebra de agricultores e pecuaristas, um dos maiores capitais que temos na economia do nosso país, possa acontecer por omissão. Eu queria fazer essas considerações e dizer que nós estamos todos juntos nessa luta e haveremos de encontrar uma solução e espero que aconteça o mais rápido possível. Eu queria também registrar aqui, principalmente para os vereadores de Jaguaré, uma boa notícia, que é sempre uma notícia conta-gotas. Nós aqui comemoramos, principalmente eu, sempre estou comemorando a vitória deste tamanhozinho. Se é uma creche, se é uma escola, se é uma estrada, se é uma máquina, tudo que pode contribuir para melhorar a situação dos nossos municípios. Eu sou uma convicta, uma representante do meu estado municipalista. E quando eu falava isso há tantos anos, reiteradas vezes, muitas pessoas achavam que, olha, é uma pessoa que está se mantendo lá, e me lembro das inúmeras matérias dizendo que eu trabalhava no varejo. Eu trabalho pela vida do cidadão capixaba, pela vida do cidadão brasileiro. Ele tem direito, morando em São Paulo ou lá em Jaguaré, morando em Muniz Freire ou morando em Ponto Belo, ele tem direito a ter qualidade de vida. Problema da água, problema do calçamento, problema da escola, tudo isso diz respeito a qualquer cidadão brasileiro. Então, portanto, para mim não faz diferença. Eu me lembro que uma vez uma pessoa importante do Espírito Santo esteve em Dores do Rio Preto. E aí essa pessoa pedia, pela hierarquia do seu poder, apoio para um deputado federal, e eu era uma candidata a deputado federal pela sexta reeleição. E me lembro que o prefeito que estava lá na época, querido Carloman, dizia assim: eu não posso trabalhar contra ela, porque o senhor está vendo aquele posto de saúde? Foi ela quem trouxe. Está vendo aquele calçamento? Foi ela que apoiou. O senhor está vendo aquela escola? Foi ela. Está vendo aquela praça? Foi ela. E aí, depois, tempo passado, essa história contada, a pessoa que eu me refiro com bastante poder perguntou: mas você gasta tanto recurso para levar para um município que não tem 5 mil eleitores? Para mim, a diferença não existe. Por que que Cariacica é mais importante do que Jaguaré, do que Dores, do que o Preto, do que Mucurici? Qual é a diferença? Ali moram as mesmas pessoas que precisam das mesmas oportunidades, às vezes até mais. Porque o olhar do político, muitas vezes, ele é seletivo para o número de eleitores do colégio eleitoral. Que isso, sim, é uma perfeita injustiça social. Porque o voto não se distingue, porque sempre será um voto de confiança que delibera para que você o represente aqui nessa casa, nessa luta, nessa tribuna, dentro dos ministérios, dentro do palácio, onde quer que nós estejamos. Então, eu gostaria até de registrar uma boa notícia. Vou dividir com vocês, porque é boa. Eu estive em São Mateus, e lá em São Mateus, sabem os senhores o problema da água, como tem o norte do estado. E hoje o ministro me ligou, já tem dias que nós estamos nessa função, procurando recurso, vamos no planejamento, pedimos que libere o recurso é liberado, mas a pressa, isso me incomoda, a classe política não tem muita pressa de resolver os problemas do povo. Então, quem tem pressa é o povo, os políticos parecem não ter. Mas o deputado Helder Barbalho, que hoje é ministro da Integração, muito atenciosamente liberou os recursos para que milhares de pessoas sejam atendidas imediatamente, porque eu não expliquei, senador presidente Paim, é que a água do mar invade os rios do Cricaré e outros rios da região, e a salinização é uma realidade, afetando a vida de várias pessoas, inclusive dos bebês, que não podem tomar aquela água, ingerir aquela água com o tamanho e o grau de salinidade, portanto, vivem nos hospitais, correndo para os médicos. Então, essa é uma situação extremamente alarmante, ela é longa a história dessa situação. Eu estou falando aqui de um socorro imediato que foi dado, principalmente por causa dessa situação do Rio Cricaré, foi dado ao município de São Mateus. Ele liberou R$ 735 mil para contratar imediatamente os caminhões-pipa, mas também aprovou o plano para que nós possamos fazer lá, furar os nossos poços, pequenos ou grandes, para que possa ter direito à água limpa lá na cidade de São Mateus. Eu gostaria de ressaltar por que foi importante esse recurso, né? Publicado hoje no Diário Oficial. Vai permitir a contratação imediata de carros que vão abastecer 55 mil pessoas, mais ou menos, tirando dessa situação crítica. É um resgate da qualidade de vida, mas é temporário. E eu não me satisfaço com situações temporárias, senador Dario. Eu só vou sossegar na hora que eu vi a água jorrando em São Mateus, que é um direito que aquela cidade tem de 130 mil pessoas. É uma crise hídrica que provoca uma crise na saúde e a região toda... Não é só a São Mateus, sofre com essa situação. Já chegou ao limite que foi alertado pelos órgãos de saúde, mostrando que a água não está normal para o consumo. E com essa atitude do ministro que esteve lá na região... Eu já enfrentei algumas campanhas, assim, mas interessante como as pessoas torcem para que não dê certo. Algumas pessoas, né? Manato, eu me lembro do aeroporto. Eu ficava falando do aeroporto. Presidente Paim, chegavam a chamar o aeroporto de puxadinho, o aeroporto de reformas grotesca. No entanto, o aeroporto está lá. Acho que Manato foi um dos poucos que acreditou nisso, porque jamais vi uma atitude dele na direção contrária. Hoje o aeroporto está lá, ele vai ser concluído, nós teremos o aeroporto, é a única obra de aeroporto construída no Brasil, mas a vigilância incansável de buscar e acreditar, ninguém é obrigado a dar a palavra, mas se deu a palavra, está empenhada, tem que cumpri-la. Portanto, eu, desde que o presidente... Hoje, Michel Temer era vice-presidente, que essa pauta frequenta a sua mesa. Então, nós retomamos aquela obra, foi feita uma nova licitação, TCU aprovou isso, e a obra já tem mais de 70% construída, né? E em breve nós começaremos também a tratar de outras obras, como a 262, que já está licitada e até agora não começou. Então, por isso eu queria reconhecer que o empenho do ministro Helder Barbalho, com a liberação desse recurso, falar ao prefeito de São Mateus que confie, se estiver ouvindo, confie na sua luta, no seu trabalho, um homem humilde, um homem trabalhador, como vários são. Parabenizar os vereadores que estão em busca da solução para a escola do seu município, dizer que nós estamos à disposição. É verdade que é a política do cobertor curto, né? Não tem muito, mas aonde precisar do esforço conjunto para que a gente possa resolver, buscar o investimento, levar desde a questão dos postos, a questão das escolas, pode contar com o nosso trabalho, que é sempre acertado a gente unir forças para que a gente possa enfrentar os problemas do nosso Estado. Eu quero agradecer muito e também agradecer a confiança da eleição de hoje que me colocaram na comissão. E eu falo isso na presença de Paim, que é um senador ligado à luta das mulheres. É uma comissão específica permanente para tratar da violência contra as mulheres. E parabenizar essa casa pelo dia de ontem, tanto os senadores todos que aqui estão, que tornou imprescritível o crime de estupro que tem culturalmente sendo aceita pelas mentes insanas que ainda vivem nesse país e violentam mulheres, crianças, todo dia e toda hora. Se esse crime for esquecido por quem o praticou, daqui para frente não será jamais esquecido por quem conviveu e que não tinha o alcance da lei para fazer justiça. Portanto, eu quero agradecer e dizer às mulheres que a luta realmente vai continuar. Muito obrigada.